Vozes da Igreja. Ele deu-me paz. Meu irmão Brady era estagiário de gestão presidencial e trabalhava na área de inteligência naval no Pentágono dos Estados Unidos, por ocasião dos atentados de 11 de setembro de 2001. Eu trabalhava em Idaho, Estados Unidos da América, na época, e quando vi o noticiário naquela manhã sobre o ocorrido, telefonei para meu chefe para avisar que ia me ausentar do trabalho por vários dias. Alguns membros de minha família se reuniram em Washington, D.C., num salão de hotel que os funcionários do governo tinham reservado para passar informações atualizadas às famílias sobre os esforços de resgate em curso. Dia após dia, esperamos para saber se Brady estava entre as vítimas. O sentimento reinante era de tristeza insuperável e desespero. No entanto, nossa família ficou unida e oramos para que, a despeito do que acontecesse, não perdêssemos a fé. Quase uma semana após os ataques, em 17 de setembro, recebemos a confirmação de que Brady tinha morrido. Acho que nunca perguntei por que eu, mas certamente perguntei por que ele. Desde minha infância, eu amava e admirava Brady e queria ser exatamente como ele. Também me perguntei por que agora. Havia várias semanas, Brady vinha planejando uma viagem a Idaho para visitar a família. Tinha programado chegar na quinta-feira, 13 de setembro, apenas 2 dias após sua morte. Na primeira noite de volta ao trabalho, depois de meu retorno para Idaho, abri minha conta de e-mail profissional, algo que não fazia desde 10 de setembro. E lá estava uma mensagem de Brady, enviada na manhã de terça-feira, pouco antes do atentado. Nela, falou sobre nosso encontro dentro de alguns dias e todos os passeios divertidos que planejáramos. Ao encerrar a mensagem, simplesmente escreveu paz. Não era assim que Brady costumava terminar seus e-mails, mas vi nisso uma terna misericórdia do Senhor. Acho que Brady não sabia o que estava prestes a acontecer, mas adoro lembrar que suas últimas palavras, sua última palavra para mim, tenha sido paz. Ainda hoje, mais de uma década depois, releio aquele e-mail de vez em quando. Sempre que o faço, recordo que é por meio do Evangelho que podemos encontrar a paz prometida pelo Salvador. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. É claro que ainda sinto saudades do Brady. Mas por causa do Evangelho, essa tribulação não me fez perder a fé. Com a ajuda do Salvador, consegui seguir em frente com esperança e paz. Carson Hall, Utah, Estados Unidos da América.
Pergunte ao Mormon. Na Finlândia, todos os rapazes acima de 18 anos são obrigados a prestar serviço militar por 6 a 12 meses. Ao começar meu serviço, descobri que as opiniões e atitudes de muitos de meus camaradas do exército conflitavam com meus princípios. Por isso, tomei medidas para ficar perto do Espírito. Orava pelo menos 2 vezes por dia e lia as Escrituras. No início, ficava tenso por não saber como meus amigos iam reagir, mas, como pareciam não se importar, parei de me preocupar. Algum tempo depois, meus companheiros de quarto perguntaram o que eu estava lendo. O livro de Mormon, respondi sem rodeios. É claro que a pergunta seguinte foi se eu era santo dos últimos dias. Respondi que sim, e por um bom tempo eles não tocaram mais no assunto. Com o tempo, alguns de meus colegas do exército começaram a perguntar sobre o livro de Mormon, sua origem, seu conteúdo e assim por diante. Posteriormente, suas perguntas iam desde o propósito da vida até os princípios da Igreja. Minha religião passou a figurar em nossas conversas espontaneamente e surgia em quase todas as situações. Um colega de um beliche próximo perguntou se poderia ler meu livro de Mormon. Claro que permiti. Em outra ocasião, um colega voltou do enterro de um amigo e me disse que o funeral havia levantado muitas perguntas em sua mente sobre a vida e seu propósito. Perguntou-me quais eram as crenças da igreja sobre isso. Tivemos uma longa conversa sobre o propósito da vida, a expiação, a criação e outros assuntos do Evangelho. Depois disso, outros colegas de quarto se interessaram pelos ensinamentos e padrões da igreja. No restante de nosso tempo juntos, tivemos muitas conversas que sempre pareciam direcionar-se para os ensinamentos da igreja. Meus companheiros de quarto chamavam essas conversas de sessões Pergunte ao Mormon. Tempos depois, após o fim de nosso treinamento militar, um colega me contou que decidira parar de usar palavrões. Durante todo o meu tempo no serviço militar, notei que quanto mais eu me abria sobre o fato de ser membro da igreja e quanto mais era fiel na observância dos ensinamentos do Evangelho, mais os outros se abriam comigo e mais oportunidades eu tinha de compartilhar o Evangelho. Sou grato pelas bênçãos e oportunidades que tive para falar do Evangelho durante meu serviço militar. Testifico que se tivermos coragem para defender nossos valores, seremos abençoados com oportunidades para fazer a obra missionária. E se deixarmos a luz do Evangelho brilhar livremente em nossa vida, poderemos proteger-nos das trevas e exercer uma influência positiva no mundo à nossa volta. Kari Koponen, Uusimaa, Finlândia.
Ele apaziguaria minhas tempestades? Como professor do quinto ano num colégio particular em Massachusetts, Estados Unidos da América, eu me reunira com os administradores para discutir o currículo de diversidade da escola, que se opunha aos princípios de A Família, Proclamação ao Mundo. No entanto, meus esforços para defender as verdades sobre o casamento e a família e promover a objetividade, o respeito e a compreensão resultaram num turbilhão de mal-entendidos, zombaria e perseguição. Às vezes, eu me sentia como os apóstolos que atravessavam o tempestuoso mar da Galileia enquanto Jesus dormia. Eu sentia que minha fé, como a deles, tinha começado a falhar. E eu também me perguntei, não se te dá que eu pereça? Marcos capítulo 4, versículo 38. Eu acreditava que Jesus realmente repreendera o vento e as ondas encapeladas no passado, mas à medida que minhas provações se intensificavam, comecei a achar difícil confiar que ele apaziguaria minhas tempestades. Um dia, um administrador da escola me pediu que expusesse minhas preocupações a todo o corpo docente e ao pessoal administrativo numa reunião de treinamento sobre diversidade. Ao me preparar para essa apresentação, minhas orações pessoais, meu estudo das Escrituras e minha frequência ao templo se tornaram cada vez mais sinceros e senti o Espírito me guiar para saber o que dizer. Quando chegou a hora de me dirigir aos colegas, as palavras do profeta Joseph Smith me deram alento. Façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Doutrina e Convênios, seção 123, versículo 17. Ao falar, senti o Espírito me encher de paz e poder. Prestei testemunho do grande amor de Deus por seus filhos e da natureza divina, do incrível potencial e do valor eterno que eles possuem. Ensinei que os mandamentos de Deus são prova de seu amor, pois proporcionam o caminho para maior felicidade. E declarei que Jesus Cristo pode curar feridas, sejam elas naturais ou oriundas de problemas de criação. Sem nem mesmo me dar conta, usei os 30 minutos que me tinham sido concedidos. Afastei-me lentamente do pódio, guardei meus papéis e ergui o rosto. Reinava um silêncio sagrado. Algumas pessoas estavam sorrindo e outras chorando. Os professores que tinham opiniões divergentes me agradeceram por minha coragem e convicção. Uma colega confessou ter sido tocada por um espírito especial enquanto eu falava. Outros me disseram que nunca tinha ouvido uma exposição tão sensata e respeitosa dessas crenças, e que minhas palavras os tinham ajudado a ver que o currículo da escola precisava mudar. O mestre que apaziguara a tormenta ordenando cala-te, aquieta-te, o fizera de novo, desta vez para mim. Marcos capítulo 4, versículo 39. Por meio daquela experiência pessoal, aprendi que nunca estamos sozinhos quando defendemos a verdade. O auxílio do Senhor está sempre por perto. Como ele mesmo prometeu, irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 88. Do fundo da alma, testifico que Ele é um Deus de libertação. Conheço essa verdade porque Ele me resgatou. Ele apaziguou minhas tempestades. Nick Gentile, Utah, Estados Unidos da América.
Minha resposta veio na conferência. Em 2006, cursei uma disciplina de antropologia numa faculdade católica. Nosso professor mandou-nos pesquisar uma religião e fazer uma apresentação para o restante da classe. Resolvi fazer meu seminário sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Afinal, eu era membro havia 21 anos. Eu sabia que seria uma oportunidade rara e maravilhosa de compartilhar minhas crenças com 40 colegas e amigos. Durante os 2 meses que tive para preparar minha apresentação, debati-me para encontrar uma forma simples de apresentar as doutrinas que me são caras, de modo a ajudar meus colegas a entenderem-nas. Eu não sabia com certeza quais pontos ressaltar ou o melhor modo de fazê-lo. Há 1 semana de minha apresentação, eu ainda não sabia como agir. Desesperada, orei e pedi ajuda ao Senhor. Minha resposta veio na conferência geral, realizada naquele fim de semana. Na conferência de abril de 2006, o presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência, fez um discurso intitulado A Restauração de Todas as Coisas. Senti o Espírito Santo confirmar que as verdades mencionadas pelo presidente Faust e a maneira como as expôs podiam servir de modelo para o meu seminário. Baixei o discurso da internet após a conferência e usei-o como base para a preparação de uma apresentação de slides que fiz na semana seguinte. Eu tinha 20 minutos, mas por causa de todas as perguntas do professor e dos colegas, a apresentação durou 40 minutos, a aula inteira. Quando terminei, nosso professor salientou que nenhum de seus alunos jamais fizeram uma apresentação tão boa. Deu-me uma nota alta e me disse que a única razão de não me dar a nota máxima foi que eu não demonstrara imparcialidade em relação ao tema. Depois indiquei ao professor a página da revista Aliahona na internet, onde poderia encontrar o discurso do presidente Faust e outros recursos que talvez julgasse úteis. Também lhe dei um livro de Mormon e pedi que o lesse, convidando-o a conversar comigo depois. Foi gratificante saber que a apresentação também influenciara alguns alunos. Durante o restante do ano, vi indícios da diferença que fizera na vida deles. Um deles chegou a receber os missionários em casa, o que nos deu uma excelente oportunidade para continuar nossa conversa sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Sou grata pela oportunidade que tive de compartilhar minhas crenças com os colegas. Mas, acima de tudo, sou grata por saber que o Senhor responde a nossas orações sinceras por meio das palavras dos profetas e apóstolos modernos. Sara Magnussen Fortes, São Paulo, Brasil.